Depois que o Supremo Tribunal Federal confirmou a suspensão da lei que criou o piso salarial da enfermagem, senadores e deputados se mobilizam para encontrar uma solução para o impasse.
Depois da aprovação da lei, o Congresso promulgou em julho uma emenda constitucional que autorizou o Congresso Nacional a definir o piso salarial de enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem e parteiras.
Mas isso não foi suficiente para garantir o pagamento do piso. Vamos conversar agora sobre o assunto, eu e a Raquel Teixeira, com a autora da emenda constitucional, a senadora Elisiane Gama, do Cidadania do Maranhão. Senadora, muito bom dia.
Bom dia. Satisfação enorme aqui conversar com vocês.
Senadora, nós temos aqui, segundo informações que recebemos agora, uma reunião, né, agora de manhã, uma reunião de líderes convocada pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, para tentar encontrar uma forma definitiva e imediata por meio de uma medida do Congresso para o pagamento do piso salarial da enfermagem. O que que a senhora tem a dizer sobre essa negociação que está em andamento agora?
Olha, primeiramente, é deixar muito claro que o presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, está com toda disposição, não é? E muito empenho para encontrarmos uma solução e fazer garantir aquilo que o Congresso Nacional votou em plenário, né, de forma soberana, que foi o piso salarial da enfermagem no Brasil. Tão logo após a decisão do ministro Barroso, o presidente Rodrigo já se manifestou, demonstrando realmente a sua total disposição. Agora nós temos uma reunião que começa já, daqui a 15 minutos, com o Colégio de Líderes. Eu vou estar discutindo, inclusive, apresentando algumas das propostas que foram apresentadas pelas associações de hospitais privados. Eu tive algumas reuniões com essas categorias, foram reuniões muito producentes. Nós tivemos resultados importantes do ponto de vista de propostas. E estaremos fazendo essa discussão agora no Colégio de Líderes. Nós temos aí já algumas alternativas que foram apresentadas pelo presidente Rodrigo Pacheco, referente, por exemplo, à alteração da tabela SUS, a questão da compensação da dívida dos estados e municípios, que também é uma alternativa apresentada por ele, não é? A desoneração da folha, né? Também é uma outra alternativa. São pontos que nós estaremos discutindo, inclusive com alguns aprimoramentos, porque entendemos que podem ser as saídas para que nós possamos chegar a esse volume aí, que é algo em torno de 17 bilhões de reais, que é o orçamento previsto com a alteração, né, com a valorização salarial dos enfermeiros de todo o Brasil.
Uhum. Senadora, e a senhora acha que... O que a senhora acha desse argumento de que o pagamento do piso vai provocar demissão em massa de enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem, além de inviabilizar muitos hospitais?
Olha, veja, primeiramente é bom lembrar que os grandes hospitais, não é? Por exemplo, hospitais universitários, alguns grandes hospitais públicos, eles já vêm, na verdade, praticando este valor de R$ 4.750, que é o salário do enfermeiro. Não é? Esse impacto ele é maior em relação aos hospitais filantrópicos e hospitais pequenos, não é? De médio porte e de pequeno porte. É claro que esse é um volume que a gente precisa, na verdade, considerar. Mas nós não podemos, em detrimento de posições que são apresentadas dessa natureza, deixar de trazer algo que é fundamental, que é elementar, eu diria assim, que é a valorização desses profissionais de todo o Brasil. Nós, ao apresentarmos a proposta do piso salarial, nós discutimos, inclusive, dentro do contrato nacional, com a própria categoria, não só dos profissionais da enfermagem, mas também com o setor, não é, dos hospitais e áreas filantrópicas. E tudo isso nós colocamos em consideração. Apresentamos, inclusive, uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição, assegurando o Pacto Federativo que os estados e municípios pudessem praticar a partir do ano que vem, fazendo a adequação orçamentária. Então, a questão orçamentária, a questão da adequação, nós também demos um prazo para isso, né? É claro que agora, com essa decisão do ministro Barroso, ter um fundo, ter um volume financeiro a mais, é algo que a gente precisa considerar como, se isso ocorrer do ponto de vista da garantia deste fundo, é algo que vai ser muito importante, não é? E aí não haverá nenhuma justificativa para essa demissão. Nós entendemos que não se deve haver nenhuma demissão, até porque o profissional precisa ser valorizado. A gente não pode hoje demonizar uma categoria que, há meses atrás, o Brasil inteiro considerou uma categoria de heróis, né? Pessoas que foram para a linha de frente do enfrentamento da pandemia, lembra aquela a marca do rosto, né, das máscaras, que esses profissionais, inclusive 800 deles perderam a própria vida durante a pandemia. Então, hoje, o que nós vamos fazer é assegurar a continuidade desses profissionais, assegurar que eles estejam no mercado de trabalho e possam trabalhar com a devida dignidade.
Nós estamos conversando com a senadora Elisiane Gama, do Cidadania do Maranhão, falando aí da negociação para viabilizar o pagamento do piso salarial nacional dos enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem e parteiras. Senadora, que mensagem a senhora deixaria para a categoria, né, que está nos ouvindo agora na expectativa de uma solução?
A mensagem que eu digo, que eu deixo, é de muito otimismo, de certeza absoluta que nós teremos aí a prática, não é, desse salário, desse novo salário, em findar aí os 60 dias que foi estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal. As leis precisam ser cumpridas. Eu, pessoalmente, acho que essa não era uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Não há inconstitucionalidade. O Supremo é guardião da Constituição, portanto, tem que ingerir e inferir nas questões relativas à constitucionalidade. Não há nenhuma inconstitucionalidade. Nós alteramos, aliás, a Constituição para evitar que isso ocorresse. O projeto de lei só seguiu com a mesa do Presidente da República logo após aprovada essa alteração constitucional. Então, não há, na verdade, elementos que substanciem, por exemplo, essa decisão na nossa visão. A questão do diálogo e dos debates é algo que é inerente ao Congresso Nacional, é inerente à questão da legislação, uma questão política. E isso, na verdade, nós estamos fazendo. Agora, a gente não pode deixar de reconhecer que essa decisão do Supremo Tribunal resultará, no meu entendimento, de uma outra decisão do Congresso que a gente já vinha trabalhando, que era a garantia de um fundo específico. Hoje nós temos um volume significativo de profissionais em todo o Brasil que já ganham um salário muito baixo, estão lá trabalhando de forma extremamente precarizada, não há uma valorização do seu trabalho. E é claro que essas empresas, ao pagar um novo salário, também terão, né, um relativo custo. E isso, entendo, uma alteração da tabela do SUS ou buscando uma outra forma de financiamento, nós teremos aí um conforto, eu diria assim, para as empresas. Agora, é bom lembrar que o conforto tem que ser para os profissionais. É isso que tem que ficar muito claro. A área empresarial da saúde pública foi a que mais ganhou no período de pandemia. Alguns chegaram a faturar até cerca de 800% a mais do que faturaram em anos anteriores. Então, enquanto isso, nós tivemos uma outra ponta, 800 profissionais da enfermagem que morreram no enfrentamento da pandemia. Então, é esse o retrato que está diante de nós. Não há nenhuma justificativa para tentar, na verdade, culpar e colocar na costa desses profissionais um peso exatamente das eleições. É inaceitável, é inadmissível que isso ocorra. O Congresso Nacional está atento quanto a isso. Eu quero tranquilizar a esses profissionais que nós encontraremos uma saída. E a reunião que estamos iniciando agora é exatamente nesse objetivo de encontrar uma alternativa, uma saída para garantir o salário e para garantir a manutenção e a permanência desses profissionais do setor privado de todo o Brasil.
Senadora Elisiane Gama, muito obrigado aqui pela entrevista. Vamos liberar aqui a senhora para poder participar da reunião daqui a pouco no Senado para tentar encontrar uma solução para esse impasse. Obrigado, senadora. Até uma próxima oportunidade.
Muito obrigada, querido.